sempre a rock and roller. Um programa de José Barahona. As histórias do rock e o rock das histórias. Boa noite, bem-vindos a mais um Sempre a Rock and Rollar. Desta feita temos um convidado especial, que é o António Eleutério. Tudo bem, olá. António?
Sim, olá.
Eu vou passar aqui, vamos fazer aqui uma tripla proposta de três grandes guitarristas, com algumas influências de Jimi Hendrix, mas algumas pessoas poderão dizer que são guitarristas de segunda linha. Robin Trower, Johnny Winter e Rory Geller. Conheces?
Não.
Ok. Aqui o António é um grande fã de clássico rock. E tem uma particularidade, é que ele é muito jovem. Que idade é que tens, António?
Tenho 12 anos, mas normalmente as pessoas de 12 anos ouvem coisas mais pop de 2022, pai. Mas eu, por causa das influências também da minha família, gosto mais de rock antigo.
Ok, então vamos ouvir aqui... aqui estas músicas e depois já voltamos à conversa, ok?
Sim.
Então vá, até já. E começamos com Robin Trower, Johnny Winter e Rory Gallagher, grandes guitarristas do blues rock dos anos 70, 80.
Yeah.
Day of the Eagle, Robin Trower, guitarrista que foi dos Procolarum e que depois encetou uma prolífica carreira a solo. Ficamos agora com um tema de um outro grande guitarrista de blues rock, Johnny Winter, um clássico, uma releitura de um clássico, Rock Me Baby.
Thank you.
uma tripla proposta de temas de grandes guitarristas da história do rock, aqui com Rory Gallagher e Bad Penny. Antes tivemos uma releitura do clássico tradicional Rock Me Baby por Johnny Winter e ainda Day of the Eagle de Robin Trower, perdão. Isto numa noite que temos um convidado especial, o António Eleutério, que pronto, tem esta particularidade de ser um jovem fã de classic rock. António, o que é que achaste destes temas muito alicerçados na guitarra elétrica?
Gostei muito destes temas. Tinham muito power, as guitarras eram muito boas, com aquele som de guitarra assim clássico, com aqueles solos habilidosos do classic rock, e gostei muito.
Ok, boa. E diz-me uma coisa, como é que tu começaste a gostar de rock mais antigo, não é? Porque tu não ouves o rock que se ouve agora. Como é que isso aconteceu?
Quando eu era pequeno, o meu pai mostrava-me músicas de rock. Por acaso, o meu pai costumava mostrar músicas de rock assim mais novo. Ele mostrava-me bandas como Arcade Fire e uma portuguesa que eu gostava muito, que é 2008. E também mostrou-me a minha banda que por todos estes anos foi a minha favorita, que foi Queen. E foi mais ou menos a partir dessa banda que depois eu comecei a ouvir, porque o meu pai costumava-me mostrar músicas dos anos 80. E depois dos anos 80, eu lembro que a primeira música, uma música que nem era muito boa, mas que foi muito importante para mim, para eu começar a alargar no anos 80 e depois indo para os anos 70 e começar a ouvir rock, foi uma dos Pet Shop Boys, chamada Always On My Mind.
Ok, isso já é uma coisa mais pop, não
sim,
é? Sim.
Mas depois dos anos 80, eu comecei a ouvir rock dos anos 80. Eu adorava, ainda adoro AC/DC, com aquele som clássico. E depois comecei-me assim a espalhar por várias bandas, como Led Zeppelin, com a música que eu adoro dos Led Zeppelin, que é o How Many More Times, que é do primeiro álbum deles. Também comecei a ouvir muito Beatles.
Claro, Beatles, a gente tem que ouvir Beatles. Temos que ouvir muito Beatles, porque Beatles são, digamos, os mestres fundadores de toda esta história do rock and roll. Embora, claro, temos que ir mais atrás, conhecer os primórdios do blues. Eu sugiro que também vais buscar o blues do Robert Johnson, depois vem o Chuck Berry, vem essa gente toda.
Eu adoro a música do Johnny B. Goode.
Sim,
Eu
Chuck Berry.
ouvia
Sim,
muito.
sim. Olha, isto acontece também porque o teu pai é músico, não é?
Sim, o meu pai tem aliás três das bandas dele, é uma das únicas bandas de classic rock em Portugal, não há muitas.
Como é que se chama?
São pouco conhecidas, chama-se Lacraus, Punhais e outras que já é um bocadinho mais pop, que é Novos Americanos.
E tu também estás a estudar música, não é?
Sim, estou a estudar música no conservatório. O conservatório, que ele é música clássica, tipo clássica de séculos XVII, XVI e mais antigo, mas mesmo assim, eu não, mesmo não gostando muito da música clássica, estou no conservatório, porque as técnicas da música clássica depois são muito importantes também. Aliás, o Beethoven é considerado uma das pessoas que até começou o rock minimamente, porque o Beethoven usava muito acordes que depois, muito mais tarde, foram usados no rock.
Caramba, tu vais mesmo buscar as origens do rock, porque eu vou buscar o blues para explicar o rock, mas tu vais buscar o Beethoven, ou seja, o Beethoven o quê? Utilizava aqueles acordes de sétima do Jimi Hendrix nas suas sinfonias, era?
Até há um documentário que ele usava, que há muitos antigos que, assim, clássicos, muito clássicos, que usavam acordes que depois o rock também usou. Além de o Beethoven usar de formas muito diferentes.
Claro, fantástico, fantástico. Olha, estamos a aprender muito contigo hoje. Tu falaste de Queen, de coisas mais iniciais, Led Zeppelin. O que é que tinha aqui o How Many More Times? Queres ouvir o How Many More Times,
Sim.
do primeiro álbum dos Led Zeppelin?
Sim.
Então vamos ouvir e já continuamos a conversar um bocadinho. Até já. How Many More Times, um tema escolhido pelo António, aqui um dos temas que ele começou também a apreciar o rock da grande banda, que como vocês já sabem é a minha banda favorita, os Led Zeppelin. Também o tema preferido do meu amigo Francisco Pisco, a quem eu dedico esta música.
How many more times
Sabes que uma das coisas pelas quais o Jimmy Page era conhecido era por tocar com um arco de violino na guitarra. Isso é muito conhecido num tema que é o Dazed and Confused, mas nesta música, neste momento que agora estamos a ouvir, ele também está a tocar umas passagens com arco de violino.
Sim. O Led Zeppelin é uma banda também conhecida por ser aquele rock bem clássico, mas com também umas coisas meio psicodélicas, uns efeitos que até nem são com sintetizadores, alguns são como agora o arco, mas que fazem sons muito giros.
É, e uma coisa que eu gosto muito no Led Zeppelin é que eles, cada tema tem muitas nuances, tem muitas mudanças, tem pausas, arranca, para, arranca, muda de ritmo, acelera, enfim, é muito variado, não é? É quase uma estrutura quase clássica também, não é? O que tu achas?
Sim.
É, não é? Por exemplo, isto agora tem uma paragem e depois recomeça. Para um ritmo completamente diferente. Então, aqui a pedido do António, procuramos e encontramos um tema dos Queen, que vamos ouvir agora de seguida, Good Old Fashioned Lover Boy, é um tema do álbum A Day at the Races, salvo erro, é esta, não é?
Sim.
Right. get it from? Hey boy, where did you go? I learned my passion in the good old fashioned school of lover boys.
Good Old Fashioned Lover Boy, tema do álbum A Day at the Races, de 1976, dos Queen. Uma escolha do António. Porquê é que tu gostas tanto desta música?
Esta música é muito boa porque, por exemplo, quando estou triste, esta música tipo, parece que é tipo uma cura. É muito boa onda. Também muda muito. Tem uma parte feliz, depois até... vai para uma parte triste, de uma música que até é uma música infantil, e depois volta para a parte feliz, e é assim boa onda.
Mas tu és um rapaz feliz, ou não?
Sim.
Olha, e que mais rock é que tu gostas de ouvir?
Eu gosto muito de ouvir também um derivado do rock, que é o punk. E também depois...
Não é um derivado do rock, é rock, não é? Na verdade, o punk é uma coisa muito importante nesta história. Sim. Porque veio fazer uma espécie de reset à história do rock, não é?
Sim, o punk é caracterizado pela expressão, tipo, toda a gente consegue fazer, porque com três acordes os Ramones fizeram uma carreira inteira. Aliás, o Tim do Chutes motivou-se muito com isso. Ao fazer a banda Chutes e Pontapés, ele motivou-se porque viu um dia um concerto em Londres, acho eu, dos The Clash.
Acho que foi o Zé Pedro.
Sim, o Zé Pedro, enganei-me. Viu um concerto dos The Clash e ficou inspirado.
Tu gostas de Chutes?
Eu gosto muito.
Pois, ele ficou inspirado e fez os Chutes e Pontapés. Depois ficou com vontade de fazer um grupo de rock. E ouves punk? Que bandas de punk é que tu gostas?
Ramones. Uma que às vezes não gosto muito. Eu gosto, mas há dias que não gosto, porque às vezes fica demasiado pop, que é o Green Day. E a minha favorita... não é bem todo, porque... Eu gosto muito da Clash, só que há músicas que eu não gosto muito. Eu adoro o primeiro álbum dos The Clash, que na minha opinião é um dos melhores álbuns.
Qual
punk.
É o primeiro álbum dos The Clash? É o...
Chama-se The Clash, acho.
Não é o Sandinista?
Foi em 1977, acho.
Okay.
Eu.
Ok, o primeiro álbum dos The Clash, The Clash...
A primeira música, há várias
músicas. Sim, está aqui, sim. A primeira música, Jenny Jones.
Sim.
Vamos ouvir?
Sim, pode ser.
Pode ser? Então vamos ouvir Jenny Jones, do primeiro álbum dos The Clash, de 1977. É um álbum menos ouvido, porque ele é menos conhecido que o Sandinista, e mesmo que os outros álbuns... O Combat Rock e o London Calling, enfim, o Cut the Crap, mas é um belíssimo álbum. Jenny Jones, do primeiro álbum dos Clash.
Jenny Jones, oh, he don't like it, burn it up now. And he knows what he got.
over and it's gone for years. It's a love with rock and roll, oh. It's a love with Kelly Stonewall, oh. It's a love with Jenny Jones, oh. Hey, I'm like it for a job now. In the end, try lots of work, but the boss at the firm always thinks he should. But it's who's got everyone, he got a fault. They just won't run without fuel. Better up, Tiago. He's in love with rock and roll, whoa. He's in love with getting stone, whoa. He's in love with Jenny Jones, whoa. He don't like it for a job now. And the invoice, it don't quite fit. Don't pay over in his alphabetical bow. Said for the government man. That's just to really tell the boss. Gonna really let him know exactly how he feels.
Tu estavas-me a dizer que havia algumas músicas dos Clash que tu não gostavas. Porquê?
Porque, por exemplo, o London Calling eu gosto, mas ao mesmo tempo não gosto muito, porque, eu não sei explicar, não é tão punk. E depois há outras que, a primeira do Combat Rock, que eu não gosto muito, porque praticamente aquilo é só falado, algumas das coisas são assim. E este eu gosto porque, além de ser punk, por exemplo, isto era muito simples, a melodia, aliás, dava para ouvir o baixo sempre a fazer quase a mesma nota no refrão, mas mesmo assim tem emoção, tem algumas raízes pop, e pronto, eu gosto muito.
Porque os Clash depois evoluíram para outra coisa, não é?
Sim.
Eles também andaram muito próximo do reggae e do ska, não é? E andaram a experimentar outras coisas, até porque... Mas é isso, o punk é esta coisa muito simples, até músicas de 2 minutos, esta música que acabamos de ouvir tem 2 minutos e 8, portanto são coisas muito simples, sim. Mas o que era importante era a energia e a rebeldia que eles imprimiam aos concertos e às músicas deles, não é?
Sim. Às vezes era um bocadinho violento, faziam umas rodas que às vezes magoavam pessoas, mas ouvir é bom.
Claro que sim, claro que sim. Os excessos em tudo não são bons, não é? Pronto, isto parece que estou aqui a dar uma lição de moral, mas não é isso. Mas obviamente os moshes, não é, nos concertos, isso acontece em muitos concertos, não acontecia e acontece não só de punk, e já houveram acidentes graves. E depois do punk, continuas, quer dizer, continuas, estamos aqui a fazer quase uma viagem cronológica, não é? Mas há mais coisas para além do punk que tu também ouves?
Sim, é que depois do punk, foi mais ou menos nos anos 70 que começou o punk. Nos anos 80...
No final dos anos 70, não é?
No final dos anos 70 e no início dos anos 80, houve o post-punk, também conhecido como gótico, que era uma música punk, só que com um ambiente mais assim escuro, mais dark.
Como, por exemplo?
A Joy Division e The Cure. O primeiro álbum dos The Cure não é, é só punk, assim um punk mais alegre, mas... O Joy Division, aquele é mesmo gótico. Uma música. Pode ser o Disorder.
Queres ouvir o Disorder?
Sim.
Dos Joy Division? Porquê é que tu gostas do Disorder?
Eu gosto. Tem assim. Mostra o que é gótico, que é tipo. Meio que. Transmite. Um bocadinho, não sei bem explicar, mas eu gosto desta música porque dá assim um ambiente diferente, que a maioria das músicas não consegue dar ambientes, esta consegue muito bem, e eu gosto muito de Joy Division.
Então vamos ouvir a banda do Ian Curtis, o Disorder. Às vezes a gente não sabe explicar porque é que gosta das músicas, gosta porque gosta, né? Disorder do Joy Division. Thank you.
sensations make me feel the pleasures of another man. These sensations spare the answers, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow.
Disorder dos Joy Division, a banda de Ian Curtis. Foi uma pena o Ian Curtis ter morrido tão cedo, não é?
Sim.
Enfim, muitos grandes rockers são problemáticos, não é? Têm uma vida complicada e complexa.
Mas como podem ver, isto é pós-punk, porque tem os elementos punk, por exemplo, o riff da guitarra e do baixo são sempre assim iguais. As melodias não são muito complexas, mas vê-se que o punk deu assim uma evolução, já tem um bocadinho de eletrónica.
A batida é eletrónica, não é? Sim. Esta bateria é eletrónica.
Por isso é punk, é depois do punk. Mas agora vamos voltar um bocadinho atrás, para um bocadinho do rock, da banda, talvez a banda mais... com o som mais clássico de rock, os Rolling Stones. Mas antes eu queria contar uma história da formação dos Rolling... da segunda formação dos Rolling Stones, porque os Rolling Stones era uma banda de covers de outras bandas de rock,
do blues também, não é? Sim. Rhythm and Blues.
E os Beatles viram o talento dos Rolling Stones. E há uma história que foi o... já não lembro quem, mas foram dois dos Beatles. Dois dos Beatles fecharam o... acho que foi o Keith Richards e o Mick Jagger. Eu não tenho bem a certeza. Fecharam dois deles numa sala para eles fazerem uma música, a original. Com a ajuda também dos Beatles. E fizeram... eu acho que foi esta, não tinha certeza se foi esta ou o Satisfaction, mas sei que foi uma das mais conhecidas deles, que foi a primeira música, acho eu, que é o Painted Black, acho eu.
Eu também não sei, mas vamos ouvir o Paint in Black. Mas sabes que o Satisfaction, não foi o Satisfaction, porque eu sei que o Satisfaction, o Keith Richards fez a dormir.
Ah, sim. Sabias, eu também essa já história? Que ele acordou e ouviu o Papa Parara e depois gravou, mas depois fizeram música e eles não acharam nada de bom. E disseram que queriam entrar para o lixo, mas o produtor às escondidas enviou. E a música fez o sucesso que fez.
Ele estava a dormir e tinha um gravador e acordou à meia-noite, gravou e depois voltou a dormir. E depois no dia seguinte acordou e não se lembrava que tinha gravado aquilo. E quando fui ver tinha lá o pam pam pananã. Mas pronto. Mas a música que estávamos a falar é o Paint in Black. Então vamos ouvir o Paint in Black, que é um tema extraordinário. Paint in Black, um grande tema do álbum Aftermath dos Rolling Stones, ainda na primeira fase com o Brian Jones. Eu estava aqui a ler no Mr. Google que talvez a primeira canção que tu estavas-te a referir talvez seja I Wanna Be Your Man, que é uma canção que foi escrita pelo Lennon e pelo McCartney, que eles deram aos Rolling Stones. Portanto, foi uma canção que foi gravada também pelos Beatles e pelos Rolling Stones.
Talvez, pois, não, o meu pai disse que não sabia qual é que era a música.
Mas é o que é importante, enfim, I Wanna Be Your Man ou Paint in Black. O que eu acho que é interessante nessa época é que as coisas misturavam-se muito, não é? Ou seja, os Beatles e os Rolling Stones não eram adversários. Muita gente diz que eles eram adversários, que eram muito competitivos. Mas, na verdade, eles eram amigos e gravaram músicas uns dos outros, tocaram muitas vezes juntos, não é?
Adversários eram os Oasis e os Blur.
Ah, era?
Esses, o meu pai disse que era do Britpop, esses eram muito adversários. Okay. Não eram eles, eram os fãs que eram...
Os fãs. Pois, aqui em relação aos fãs, às vezes há algumas pessoas que fazem uma coisa muito Beatles versus Rolling Stones, quem é que é melhor, quem é que é pior. Enfim, eu acho que isso é uma discussão um pouco fértil, não é? Porque são os dois muito, muito bons, não é?
Sim. E também na época também havia a discussão que era uma boa competição. Eles eram competitivos, mas parecia que era uma boa competição, que era os Beatles e os Beach Boys. Que os Beatles ouviam aqueles coros dos Beach Boys e aqueles, pronto, aquelas coisas fantásticas do stereo. E pronto, eles parecia que tipo, apoiavam-se uns aos outros para fazer cada vez melhor.
Claro, cada um influenciava os outros, não é? Pronto, o Pet Sounds... dos Beach Boys influenciou muito o Sgt. Pepper's, não é? E os Rolling Stones também andaram a passear ali pelo psicadelismo. Enfim, depois cada um seguia o seu caminho e eram ao mesmo tempo muito diferentes, não é? Mas enfim. Tu tinhas-me falado de uma música que gostavas muito.
Assim, que era mais rock and roll, tipo anos 50.
Sim.
Que é You Can Never Tell.
You Never Can Tell, eu acho que é You Never Can Tell, que é uma música do Chuck Berry.
Sim.
Sim, já vamos ouvir, mas antes, para nos despedirmos, queria-te agradecer muito aqui a tua presença e esse teu conhecimento profundo de música, não é? Porque tu és um rapaz jovem, não é? 12 anos, que ali é um conhecimento profundo da música clássica. Sim. Mas a tua música favorita é o rock. O que é que significa para ti esta coisa do rock?
O rock significa também um bocadinho de liberdade, para não... O rock pode ser tudo, mas a essência do rock é não também ligares a... Não é ligar ao que os outros dizem, mas é ligar, por exemplo, não ligues aos... Se tu queres fazer uma música que não tenha refrão, faz. Se queres fazer uma música só com dois acordes, faz. Não, tipo, para não prenderes tanto às estruturas e isso tudo. Mesmo que o rock e o pop tenham estruturas...
Mas tudo é possível de subverter, não é?
Sim, o rock... é liberdade, não tenhas medo de gritar a meio da música, não tenhas medo de dizer o que pensas, não tenhas medo de fazer um solo de 4 horas, não tenhas medo de usar estes sintetizadores que ninguém vai gostar porque é demasiado maluco. Liberdade.
Tu estás-me a dizer aquilo que, na verdade, o rock é uma revolução na música, não é?
Sim.
Porque... todos os géneros artísticos, seja o rock, seja a pintura, seja a música, seja a pintura, seja a arquitetura, seja a escultura, muitas vezes as coisas avançam quando há subversão, não é? Quando há loucura, quando as pessoas quebram as regras, não é? E o rock vem quebrar as regras muitas vezes pela simplicidade, às vezes pela agressividade, como é o caso do punk, ou o rockabilly inicial, não é? Também era muito mais agressivo do que a música que se ouvia nos anos 50. Esta música que vamos ouvir do Chuck Berry, You Never Can Tell, e estas músicas de Chuck Berry eram, pronto, as guitarras agressivas eram uma coisa também de rebeldia.
Sim.
Dos jovens. Tu sentes o rock como uma música rebelde também para ti?
Há algumas, sim, mas também o rock no início nem foi muito bem aceito, porque há pessoas que pensavam que aquilo era do demónio ou coisas assim, mas não, depois fez um grande sucesso.
Sim, há quem diga que alguns músicos de rock fizeram pactos com o diabo para atingirem o sucesso.
Sim.
Já ouviste falar dessa história?
Do dar-me a tua alma e eu dou-te um talento e depois morres aos 27.
Pois.
Portanto, é só teorias.
Isso é mito, não é? São histórias que se contam, enfim, com algum fundo de verdade, porque houve alguns músicos de rock que morreram aos 27 anos. Jimi Hendrix, Jim Morrison, mesmo
o Ian Curtis. Não sei.
Não sei se tinha, eu acho que ele era mais novo, mas o Kurt Cobain também tinha 27, Janis Joplin, enfim.
A Amy Winehouse,
enfim. Vamos então ouvir You Never Can Tell e já voltamos para nos despedirmos, ok?
Sim.
O Chuck Berry, You Never Can Tell. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. The tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. O Chuck Berry, vamos nos despedir do António. António, qual é a tua música preferida?
A minha música preferida, descobri, não foi há muito tempo, mas adorei, é Friday I'm in Love, dos The Cure.
E porquê?
Porque tem uma boa onda, tem uma peculiaridade,
peculiaridade.
São duas. É que um amigo meu conhece, que é um pronto, um amigo meu que não costuma conhecer músicas antigas. Ele adora música clássica, mas esta ele também gosta. E a outra é que é fácil tocar no ukulele, por isso eu gosto de tocar. E pronto, dá-me power.
Ok, é uma música muito fixe. Olha, vamos falar ainda antes de ouvirmos esta música para fechar aqui a nossa conversa. Queria que me contasses, tu também tens aqui um programa na Rádio Freguesia de Belém, não é?
Sim, também tenho um programa que se chama Gostas Desta Música, que é eu e o meu pai a mostrar músicas um ao outro. O meu pai mostra músicas de 2000 para cima e eu de 1999 para baixo.
Claro, porque tu é que gostas da música mais antiga.
Sim, e ele também gosta. Sim, também gosto de... não sei... É uma pergunta, não é para aqui. É, eu trato por tu ou por você?
Trata-me como quiseres, mas estamos a gravar, mas prontos.
Ok, dá para cortar depois?
Não faz mal, não há problema nenhum. Podes-me tratar por tu.
Ok, eu não sei se conheces, é uma banda que chama-se The Strokes.
Sim, claro.
Que é 2000, mas eu gosto. É 2001.
Eu também gosto de Strokes. Strokes tem, eu vi Strokes o ano passado aqui no passeio marítimo de Alcântara, de Algés, desculpa, e nós temos passado aqui muito Strokes, porque este programa é porque Strokes é rock, não é? É um rock muito, é moderno, é atual, é contemporâneo, da maneira como soa, mas não deixa de ser rock na sua essência, e por isso nós aqui, este é um programa de rock, sempre a rock and rollar. Sim. Sabes de onde é que vem o termo sempre a rock and rollar?
É de
uma música que se chama Budapeste, dos Mão Morta.
Eu
no meu Travis, sempre a rock and roll.
Eu acho que conheço assim. Isso.
Eu não posso cantar porque eu sou péssimo cantor. Olha, António, se não conheces, tens que ir ouvir. Mão Morta é uma boa banda. Sim, tu rock, gostas de rock português também?
Gosto de Sétima Legião. Depois também. Mão Morta não conheço muito, mas já ouvi falar.
Então vai ouvir Mão Morta, ficas com essa incumbência. Olha, obrigadíssimo por ter estado aqui connosco, António Eleutério, um grande fã de rock, um conhecedor profundo de música, que estuda música clássica. Não se esqueçam de ouvir o programa dele, que se chama...
Gostas desta música?
E que vai para o ar quando?
O segundo já passou, é mensal.
Ok, então não se esqueçam de ouvir o programa do António e do pai do António. E António, muito obrigado por ter estado connosco.
De nada, muito obrigado também pelo convite.
Nada, até uma próxima oportunidade, havemos de voltar a falar. Ficamos então com a música preferida do António, os The Cure, Friday I'm In Love. com os The Cure, aqui a música preferida e bem escolhida pelo António Eleutério, nosso jovem amigo e convidado especial desta edição de Sempre a Rock'n'Rollar, que é a 15ª. Vamos agora já adentrando a segunda hora deste programa e vamos mudar totalmente a agulha, não totalmente, mas vamos mudar um pouco a agulha e vamos ficar com um pouco de rock do final da segunda metade dos anos 60, rock da West Coast. Vamos ficar com uma seleção de The Birds, Buffalo Springfield, Beach Boys, Granty Joe and the Fish. Comecemos então com os The Birds, Turn, Turn, Turn. Birds, a banda de Roger McQueen e também de David Crosby, entre muitos outros, eles que juntamente com a Neil Young e Stephen Stills fundariam os Crosby, Stills, Nash & Young, mas ficamos agora com Buffalo Springfield do álbum Buffalo Springfield Again, o tema Mr. Soul, cantado por Neil Young. Buffalo Springfield, banda de Neil Young e David Crosby, e Stephen Stills, perdão, David Crosby é dos The Birds, eles que depois se juntaram. Ficamos ainda com Flying High, Country Joe and the Fish.
can act much better when we can say goodnight and stay together. Wouldn't it be nice if we could wake up in the morning when the day is new? Every heaven spent the day together, hold each other close the whole night through. What happy times together we spending. I wish that every kiss was never ending. Oh, wouldn't it be nice? Maybe if we think and wish and hope and pray it might come true.
O álbum Pet Sounds, obra-prima dos Beach Boys, Wouldn't It Be Nice, um álbum composto por Brian Wilson, o grande cérebro por trás das músicas dos Beach Boys, a fechar esta pequena voltinha, mini voltinha pela música West Coast californiana, para falar de música de praia. Enfim, agora que se aproxima o calor. E de West Coast da Califórnia, demos um giro voltando até à Inglaterra, ouvindo um tema icónico de Van Morrison, neste caso ainda com a banda Damn, Gloria, Gloria, que teve várias versões. Aliás, muitíssimas versões, muitos músicos que fizeram versões. Eu destacaria três, e vamos ficar com essas três que vamos ouvir em seguida. Primeiro, a versão original dos Damn, tal como foi escrita e gravada pela primeira vez por Van Morrison. Depois, uma versão ao vivo dos Doors, eles que não gravaram em estúdio o tema, mas que tocavam muito assiduamente e que foi uma versão também que teve bastante sucesso nas reedições, já depois do final dos Doors, ao vivo da música dos Doors, e uma versão que é uma versão, digamos, uma versão acrescentada de Patti Smith, que abre o seu álbum, o seu primeiro álbum e talvez um dos seus grandes álbuns, se não o seu grande álbum, Horses, Gloria in Excelsis Deo, em que Patti Smith acrescenta alguns versos. Isto foi construído ao vivo, Patti Smith improvisava com alguns dos seus versos antes de atacar, digamos assim, o tema e a letra de Van Morrison no arranque da música, e depois isso ficou e foi gravado no primeiro álbum, neste álbum Horses, e ficou também uma versão icónica que partilha a autoria com Van Morrison e com Patti Smith, o verso Jesus died for somebody's sins but not mine é de facto extraordinário e uma nota de intenções muito forte na carreira de Patti Smith. Ficamos então com a primeira versão de Glória dos Dem, depois a versão dos Doors ao vivo e finalmente a versão de Patti Smith.
tell you about my baby. You know she's come around, she's about 5 feet above, from my head to the ground. You know she come around here just about midnight. She make me feel so good, Lord. We'll be right back.
versão original do tema Gloria, de Van Morrison, aqui com o grupo Damn, do álbum Damn in Reality, de 1971. Uma música sempre muito dada a improvisos, quer ao vivo, quer em estúdio, como aliás foi o caso do que tivemos a oportunidade de ouvir. Há uma parte do tema gravado pelos Dem que é um improviso. E agora ficamos então com a versão ao vivo dos Doors.
Your arms
tema que cai como uma luva para o gênio de improviso de Jim Morrison, versão ao vivo de Glória dos The Doors.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes. What?
versão também extraordinária de Patti Smith, do álbum Horses, o álbum de estreia de Patti Smith para o tema Gloria. E agora que nos aproximamos do final desta emissão de Sempre a Rock and Rollar, é tempo agora para aquela rúbrica que vocês estão à espera e que já todos conhecemos, uma carta fora do baralho. Uma carta fora do baralho que hoje vai ser, de facto, como sempre, uma carta fora do baralho, mas também portuguesa. Uma banda portuguesa, uma banda nova, que se chama Expresso Transatlântico e que tem a particularidade de ser uma banda com uma base bastante rock, porque nos seus integrantes está um guitarrista de rock que toca guitarra elétrica, o Sebastião Varela, o Rafael Matos, que toca bateria, mas junto com eles está o Gaspar Varela, que é um jovem prodígio da guitarra portuguesa, que é, aliás, Sebastião Varela também são netos de Celeste Rodrigues, a irmã de Amália Rodrigues, que faleceu há cerca de 1 ou 2 anos, se não estou em erro. Perdoem-me não ser tão preciso aqui na contagem dos anos. Portanto, eles têm, digamos, uma longa tradição no fado. Gaspar Varela também acompanhou Madonna, que conheceu quando, da estadia de Madonna em Lisboa, Madonna levou Gaspar Varela para a sua última turnê, Madame X, em que Gaspar Varela tinha o seu momento com Madonna a tocar guitarra portuguesa, e no Expresso Transatlântico Gaspar Varela impunha, de certa maneira, a guitarra portuguesa de uma forma mais rock, mesmo ao vivo. Se virem a banda ao vivo, que vale a pena, eu recomendo vivamente, ou se virem vídeos dele No YouTube, vão ver que muitas vezes Gaspar Varela toca em pé, portanto numa postura mais rock. Vamos ficar com este tema Azul Celeste, uma carta fora do baralho, Expresso Transatlântico, a beber no fado. Expresso Transatlântico, Azul Celeste, uma banda que tem o fado a entrar pelo rock e vice-versa. Outros temas deste álbum de estreia do Expresso Transatlântico também denotam, não por acaso, uma influência muito grande dos Dead Combo, de Todd Trips e da guitarra de Todd Trips e de Pedro Gonçalves, o muito saudoso Pedro Gonçalves. Seguimos agora em direção ao fecho desta emissão com Lloyd Cole and the Commotions' Perfect Skin.
I choose my friends only far too well. I'm up on the pavement and they're all down in the cellar with their government grants. And my IQ, they brought me down to size, academia blue. Girl, I know her well, she's up on the pavement. Yeah, she's a weather girl, and I'm staying up here, so I may be undone. She's inappropriate, but then she's much more fun. And when she smiles my way, my eyes go out in vain. She's got perfect skin. Shame on you, got no sense of grace. Shame on me. Just in case I might come to a conclusion other than that which is absolutely necessary, and that's perfect skin. Louise is the girl perfect skin. She says turn on the light, otherwise it can't be seen. She's got cheekbones like geometry and eyes like sin, and she's sexually enlightened by cosmopolitan eyes. When she smiles my way, my eyes go out in vain for her perfect skin. Yeah, that's perfect skin. Like Greta Garbo, and I loved her then. How is she to know that? When she smiles my way, my eyes go out in vain. She's got perfect skin. Up 8 flights of stairs to a basement flat. Pretty confused, huh? Been shipped around like that. Seems we climbed so high, now we're so low. Strikes me the moral of this song must be there never has been one.
Mm-hmm.
The Passenger, na versão de Siouxsie and the Banshees, o original de Iggy Pop. Fechar esta edição de Sempre a Rock and Rollar aqui na Rádio Freguesia de Belém. Muito obrigado por terem estado connosco para mais uma série de rock and roll variado. Tivemos um convidado, o António Eleutério, um jovem fã de rock and roll clássico e não tão clássico. Ele que, como eu também ouve rock and roll de 2023. E portanto, se calhar ouvimos aqui neste programa Rock and Roll de 1953 a 2023, porque o rock e a boa música não têm idade. Falava-me o Luís que gostava muito de uma banda muito recente, que são os The Strokes, que já passámos várias vezes aqui no programa, e é uma banda que está na ativa, com discos e com bons discos, com concertos, enfim, não tão bons concertos. O concerto que eu vi o ano passado deles foi um bocadinho falho, porque o vocalista, à boa maneira do rock and roll, estava um pouco alcoolizado. É, nada de novo, portanto, na senda do rock and roll. The Passenger, Siouxsie and the Banshees, o post-punk e post-punk no tema de Iggy Pop, a fechar este Sempre a Rock and Rollar. Boa noite, obrigado por terem estado connosco. Nós voltamos daqui a 15 dias. E não se esqueçam, uma boa dose de rock and roll por dia não sabe o bem que lhe fazia. Boa noite, obrigado por terem estado connosco mais uma vez. Até daqui a 15 dias. Ouçam muito rock and roll. Sempre a rock and rollar. Um programa de José Barahona. As histórias do rock e o rock das histórias.